É, Beatriz, e ouvintes da SPS, subitamente este quente agosto português tornou-se de fogo, com a temperatura do ar a persistir acima dos 37 graus centígrados e muitas vezes mesmo acima dos 40 e muitos graus. De um momento para o outro, os incêndios florestais proliferaram, chegou a haver mais de 400 ignições por dia. E 15 desses incêndios, com ameaças dramáticas a aldeias e outros povoados, sendo que na turística Ilha da Madeira a ameaça incidiu sobre a própria capital do arquipélago, a cidade do Funchal, que tem 120 mil habitantes, e na Beira-Mar vários hotéis de 5 estrelas. Funchal é um centro do turismo. O fogo desceu das matas nas montanhas no topo da cidade e chegou a entrar por casas da periferia e avançar perigosamente em direção ao centro histórico da cidade do Funchal. Três pessoas morreram, 200 ficaram feridas, muitas outras centenas tiveram de ser assistidas por perturbações respiratórias causadas pelo fumo do fogo. Mais de 1.000 residentes tiveram de ser deslocados, tal como de resto muitos turistas. A solidariedade foi exemplar, está a ser notável, sendo que houve gente que perdeu tudo o que tinha amealhado ao longo da vida. Uma mulher no Funchal abriu as mãos, tinha um saco de supermercado em cada mão, alguma coisa dentro de cada saco e desabafou: "Tudo o que eu tenho agora, toda a vida, é isto." Na Madeira, como na metade norte do continente português, a maioria dos fogos é de origem criminosa. Há vários pirómanos detidos e entregues à justiça, sendo que o tempo muito quente favoreceu essa propagação do fogo, que esgotou os mais de 10 mil bombeiros, militares e voluntários que têm participado desde há cerca de uma semana no combate às chamas. A ajuda internacional foi relevante. Marrocos, Espanha, Itália e Rússia juntaram aviões seus aos aviões de combate ao fogo de Portugal. Especialmente relevante os dois aviões russos, Berio, de grande porte, que têm sido decisivos em florestas, em matas e florestas do norte de Portugal. Com uma área florestal de cerca de 3 milhões de hectares, Portugal foi considerado o Estado da União Europeia mais castigado pelas chamas na primeira década deste século, entre 2000 e 2010. O que ardeu nesta primeira metade de agosto, em menos de 15 dias, corresponde a cerca de metade do que ardeu em todo o resto da Europa, sendo que há fogos relevantes também no sul mediterrâneo de França. Para além das altas temperaturas e do vento, a plantação de espécies de árvores como os muito inflamáveis eucaliptos contribui para que as chamas se propaguem com mais intensidade. A ação delitiva do homem, sobretudo de pirómanos, é outro dos fatores de peso para a proliferação de incêndios em Portugal. No continente português, os focos mais graves são os que afetam as zonas de Águeda e Arouca, no distrito centro-litoral de Aveiro. São incêndios ainda em curso e zonas muito expostas ao vento forte que aviva as chamas. Também preocuparam ao longo da semana os incêndios de Meda, Vieira do Minho, Anadia, Castelo de Paiva, Montalegre, Albergaria Velha, Caminha, Viseu e Arcos de Valdevez, tudo lugares no norte de Portugal. As autoridades portuguesas viram-se obrigadas a realizar contínuos cortes de trânsito em autoestradas de alta capacidade. A1, autoestrada principal, Lisboa-Porto, teve vários cortes na zona norte. À entrada deste fim de semana, com os bombeiros esgotados, mas com a chegada de mais ajuda internacional, as principais frentes de fogo estão a diminuir, sendo que o alerta, a prevenção, segue no máximo. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a visitar as populações atingidas, estão lançados programas especiais de auxílio, sendo que os prejuízos estão na ordem de muitas centenas de milhões de euros. Peritos estão a ser convocados para análise de medidas a tomar para que, depois do fogo, quando vier o inverno, a mata destruída não venha a causar enxurradas e mais desgraça. Ao mesmo tempo, está a ser estudada a revisão das regras florestais. A semana de fogo em Portugal foi arrasadora, agora, expectativa de uma trégua. Francisco Sena Santos, a SBS nos grandes incêndios, na Ilha da Madeira e na metade norte de Portugal.